Boa noite, queridos ouvintes do Covil do Terror. Eu sou a Grazi Araújo e hoje eu vim dar um pequeno recadinho para vocês. Do episódio de hoje em diante, eu não vou poder participar das gravações do Covil, porque eu vou estar me recuperando de um pós-operatório de uma cirurgia que eu venho planejando há alguns anos. Eu fico triste de não poder participar das gravações, mas eu espero que vocês apreciem o episódio tanto quanto eu e também compartilhem comigo a vontade de estar lá discutindo com os meninos sobre. Eu vejo vocês em breve. Bom episódio.
Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
Meu nome é Newton Vieira e está começando agora o quadro De Volta para Minha Terra.
Eu sou Germano Marques e tem pessoas que não têm parentes, têm serpente. Hoje a gente vai falar de um filme que ele é da Indonésia, ele é uma coprodução, na verdade, da Indonésia com a Coreia do Sul, chama Impet Gore, não sei por que tem esse nome, mas o nome em indonésio original chama Perempuan Tanah Jahanam, que significa Mulher da Terra Condenada. Que meio que entrega a vibe do filme. Eu achei bem babadeiro, bem mais babadeiro que esse Impet Gore, que não diz nada sobre o filme.
Na tradução de centavos.
É um filme de 2019, do diretor Joko Anwar, e ele acompanha as jovens Maya e Dini, que após sofrerem um evento traumático e uma mudança no estilo de vida delas, descobrem que a Maya pode ter bens para herdar, e aí elas vão partir numa viagem para o interior da Indonésia para averiguar essa questão. E o que elas encontram lá é muitíssimo diferente do que elas estavam sonhando.
Então, Germano, o que foi que tu achou? Quais tuas impressões do filme?
Assim, ele, pra mim, foi tudo, já deixando aqui de cara, tudo. Tudo, tudo, tudo. É um filme de terror, aqueles que já começam servindo. Tipo, a primeira sequência do filme, você já fica, nossa, esse filme vai ser bom daqui, porque já é muito bom. E apesar de ser um filme que mexe com bruxaria, com espíritos, com essas coisas, esse começo, esse terror do começo, é um terror puramente da violência mesmo, de pessoa, é uma pessoa que causa o medo, que causa a tensão, que para mim é um ótimo terror, né? Porque é o terror mais próximo da gente, assim,
Sim.
de quem não acredita, de quem é mais cético e tal, é o terror mais suscetível a acontecer, você ser atacado por uma pessoa. No começo mostra a Maya e a Dini trabalhando como fiscais de pedágio. E aí a Maya percebe que um dos carros fica passando o tempo inteiro por o pedágio e ela já começa a ficar com medo. E aí o cara pergunta se o nome dela é Rayu e ela, sei nem quem que você tá falando, meu nome é Maya, moço. E o cara, tipo, para lá atrás e vem com um facão e ela sai assim desesperada. Você vê que é um subemprego porque a empresa deixa as mulheres lá na madrugada, no meio da estrada, assim, sem ninguém perto, não tem um segurança, não tem nada. E ela sai com esse cara tentando perseguir ela com um facão e dizendo que a família dela acabou com a vila, amaldiçoou, que ela tem que ir embora com tudo. E ele abre, quando ele consegue parar ela e pegar ela, ao invés de matar diretamente, de enfiar o facão no coração ou cortar o pescoço, alguma coisa do tipo, ele corta a coxa dela, no lugar que já tinha uma cicatriz,
Sim.
e tira um papel, que na hora eu pensei que fosse outra coisa. E aí, como a Dini conseguiu contatar a polícia, termina que a polícia para ele com um tiro, né? Porque, enfim, ele, depois disso, tirar o papel, ele ia, de fato, matar a Maya.
Eu
E
já
aí,
fiquei aterrorizado nessa primeira cena, já. Tipo, o filme já me serviu também nessa primeira cena, um terror, assim, porque a tensão da primeira cena já é bem construída. Tipo, o cara chega, fica, olha, eu fiquei muito aterrorizado com aquilo, só de imaginar a situação, sabe? De ter uma gata ali, sozinha, Não tem ninguém pra acudir ela e tem um cara ali no ponto de fazer alguma coisa com ela, sabe? Eu fiquei muito aterrorizado. E aí eu fiquei até pensando, porque a cena ela é muito confusa. Você não sabe, não é que a cena é confusa, ela é bem clara. Só que você não sabe a motivação dele ainda. Então você fica tentando imaginar ali naquele começo o que diabo é que aquele homem queria, sabe? E aí eu já achei, não, bicho, esse filme aqui já me serviu tudo. Fui com baixas expectativas. A primeira cena já me deu um tapa na cara.
Não, pior que eu tava até com a expectativa alta. E aí fez jus à minha expectativa. E depois disso, a atmosfera do filme não deixa de ser tensa. Porque mostra lá, elas, tipo, ela, depois desse acontecido, elas saem do emprego lá, que era inseguro para elas. E elas vão trabalhar, tipo, de sacoleira, assim, num lugar estilo shopping da cidade. Toda a capital tem um shopping, assim,
Eu só pensei no
que...
shopping da cidade aqui de
Ah,
Teresina quando eu
não,
vi.
purem, mulher, aqueles estandes ali,
Até
ela
o
oferecendo
manequim.
o manequim, ela oferecendo calcinha e sutiã pro povo igual, não tem diferença. Os corredores tudo cheio que você não consegue conversar com ninguém. E aí, não deixa de ser tenso, ele tem essa atmosfera, essa fotografia mais amarelada, assim, uma coisa mais pesada. Ele não, em nenhum momento ele perde essa tensão. E aí a Maia mexendo, conversando com a tia dela sobre o acontecido e tal, e mexendo umas coisas, ela encontra uma foto dela com a família na frente de uma casona, casona para os padrões assim, Indonésia. Porque é uma coisa muito doida assim quando para pra pensar. Quando eu paro para pensar, por exemplo, tem um programa muito bom, tipo docu-série na Netflix que chama Street Food. Aí tem um Street Food Latin America, que é só sobre comida de rua. E aí tem vários países da América Latina e tem o street food original, que é o da Ásia, né? E aí tem até um episódio que também é na Indonésia. E aí você vê assim a pobreza do lugar, porque as pessoas associam a Ásia ao leste ali, né? Ao pedaço que a galera tem mais dinheiro, que é mais desenvolvido, né? Uma coisa Coreia do Sul, uma coisa Japão, os pedaços da China, é.
Tecnologia,
E aí você vê que até em Jakarta tem uma vibe assim muito pesadona mesmo.
Eu assisti o Street Food, só o episódio da Tailândia, né? Pra quem não me conhece, eu sou apaixonado pela Tailândia. Por vários motivos, o primeiro dele pelos BLs, mas enfim.
É,
E aí,
BLZ, né?
primeiro eu comecei a assistir BL e depois eu fui me apaixonando pela Tailândia em si, né? Que aí eu fui pesquisar a cultura e tudo. Eu sou apaixonado pela Tailândia. E tem essa parte ali da Ásia mesmo, que é bem esquecida. Hoje em dia, quando você pensa na Ásia, ou você pensa na Coreia, né? A Coreia do Sul. Que tem os grupos de K-pop, ou você pensa no Japão, na China, na parte do pirei do dinheiro, né? Do negócio.
Tem a
Mas.
parte mais cosmopolita.
E aí, tanto a Indonésia quanto a Tailândia é muito parecido, na verdade, a zona rural. E eu percebi isso nesse filme, que é bem similar. A zona rural da Tailândia também é bem parecida. E tem esses lugares mais assim, que você vê que é bem pobre, sabe? E aí eu inclusive eu queria falar sobre a ambientação desse filme, que é incrível. A ambientação desse filme é incrível.
Tipo, eu não sei se foi uma escolha da direção, porque o filme ele não demarca muito tempo em que ele se passa, mas quando as personagens têm o Galaxy Y2, e aí,
Nossa,
tipo,
sim.
eu não sei se isso é para demarcar tempo ou se é realmente uma questão de que algumas pessoas lá ainda usam, tipo,
Usam.
Galaxy Y.
Eu fiquei pensando isso, porque tá hora lá, tem lugares que fica é bem mais atrasada a evolução do tecnológica, e às vezes não só o atraso, às vezes condição financeira mesmo, a galera não consegue ir lá, talvez, comprar um celular melhor, sabe, assim, da nova geração e tal. Eu não parei pra pensar nisso, mas é real. Tipo, a gente não sabe se era pra demarcar, né? E o filme também não deixa explícito tempo. Tipo, poderia
Em
ser em
momento
qualquer.
algum. Você sabe que ali depois de 2010, né? Você sabe que é na década passada, mas em que ponto exatamente da década passada você não consegue demarcar. E aí voltando ao ponto, a Maia encontra essa casa no essa foto dos pais dela com a casa. Ela nunca nem tinha visto foto dos pais dela. E aí atrás tem esse nome, Hayu, né, que seria o nome dela original. E ela fica assim, ai, não sei. E aí elas são assim, elas vivem num perrengue muito grande, bem Fátima e Sueli. Elas pegaram as reservas que elas tinham para comprar de calcinha e sutiã para vender, não estava
Sim.
rendendo. E elas disseram: não, vamos atrás dessa propriedade aqui, porque se a minha família tinha essa propriedade, eles deviam ter outras coisas, e talvez até só essa casa aqui resolva
Ô,
os nossos
gatinha.
problemas, né? A gente vende. E aí, com dinheiro, a gente consegue comprar uma coisa boa. E aí elas vão. É uma viagem no ônibus, assim. É outra parte que deixa claro, assim, como é um país que não é tão desenvolvido. Um país que geralmente, quando as pessoas pensam em Ásia, pensam em desenvolvimento. Que o ônibus é, assim, caindo nos pedaços. Nem aqui no Piauí tem uns ônibus mais daquele jeito.
Não, aqui é muito melhor. Por exemplo, na Tailândia, nem ônibus assim raramente tem. As pessoas usam tipo umas perua, não uma perua, aqueles carros de carroceria e a carroceria aberta atrás, as
Pau
pessoas
de
vão na
arara.
carroceria. É tipo isso. É tipo um pau de arara o transporte público de lá.
Passado. Pois aí elas lá nesse ônibus caindo os pedaços, e uma viagem muito longa, né? Coisa de mais de 6 horas para chegar no lugar. E no meio do caminho, a Maia fica vendo três meninas. Aí mais uma vez tem aquele negócio que a gente até falou no episódio. Do A Floresta, das Três Bruxas, dos Três Espíritos.
Sim.
Tem essa coisa mais simbólica. Apesar de que na Ásia tem muito simbolismo do quatro, principalmente no Japão, por o quatro ser pronunciado, ter a mesma pronúncia da morte, que é Shin.
Não
E
sabia disso.
aí, pois é, tem prédios que não tem o quarto andar, do terceiro, bem a van. Do terceiro já pula pro quinto. Igual na van, que não tem o caixa 13.
Eu já ouvi isso, eu não sei se foi tu falando, mas eu não sabia que era por causa de ser o número da morte, mas eu lembro que tu falou que lá tem um andar que não tem, que é o quarto, né? Passado.
Pois é, pois é a mesma pronúncia.
Até
Só
porque o
que
povo
aí a gente.
asiático lá na Ásia, eles são muito supersticiosos, né? Tipo, cada um
Sim.
dentro da sua cultura, né, do lugar, mas eles têm muitas superstições ali.
Sim, inclusive a gente vê aqui nesse filme muitas. E aí ela vê esses espíritos, elas chegam lá. O cara meio que fica fazendo piada, que não sabe onde é a vila, e que a vila é muito isolada, e não sei o quê, e no final das contas ele sabe, ele tava só tirando uma onda com elas e leva. E é uma vila tão socada, mas tão socada no meio do nada, que não tem estrada para a vila. Ele estava andando na carroça no meio do mato. Eu nunca tinha ido num rolê daquele. E a outra ainda se ofereceu, ele era amiga de verdade, ainda se ofereceu para ir. Porque eu, quando eu vi que não tinha nem estrada para ir para um lugar daquele, eu tinha parado de lá mesmo. E elas vão, elas vão de carroça no meio do nada. E aí, quando chegam, é uma coisa assim que você acha até, tipo, é óbvio, você sabe que existe esse nível de pobreza hoje em dia, em vários países, aqui no Brasil, por exemplo. Mas assim, ainda é meio chocante
Sim.
você ver o nível da forma como as pessoas vivem, parece mesmo que a galera se parou no tempo, e essa vila era um exemplo disso, é um exemplo disso no filme. Parece assim, parada no tempo, uma coisa, as construções antigas, e comunidade rural zona mesmo, assim, no meio do nada.
As
E aí
umas
ela
casas
chega.
de meio cabana de madeira, assim, mas tipo, meio
De
mal feita, que você
tapera lá.
vê que é tipo, foi feito assim do jeito
Com
que
que
deu,
dava.
sabe? Tipo, que era tipo uns barracos. A casa deles tinha umas que era tipo uns barracos, assim. Dava para ver que era bem baixo orçamento das gatinhas que moravam. Mas assim, e aí eu também queria comentar sobre essa questão, já que a gente tá falando, né, das casas, das construções e tal. Para quem jogou Resident Evil Village, na hora que eu assisti, que eu vi a vila, me remeteu muito ao jogo. E tipo, o quanto era bem feito, os mínimos detalhes, tipo quadros que colocavam nas, tipo, na principalmente na casa antiga, né? Tem uns detalhes nesse casarão que elas ficam que é muito bem feito, assim, tipo, pro tempo, né? Os quadros na parede, a forma como elas pegam água no lugar, né? Que é tipo uma bomba manual que ela tem que ficar coisando, assim, tipo, uma torneira bem, um estilo de torneira bem antigo, assim. É uma das coisas que eu amei, dou, assim, uma pontuação muito alta para esse quesito de ambientação.
É um filme que teve muito orçamento, assim, mesmo para construir essa ambientação mais pacata, mais rural, mas ele teve muito dinheiro envolvido, porque ele foi coproduzido por a CJ Entertainment. Quem acompanha entretenimento coreano sabe que é uma das maiores companhias de entretenimento da Coreia, televisiva e tal, cinematográfica. Então, teve muito dinheiro ali naquele filme. E elas chegam lá na vila, elas tentam, tipo, aparentemente tem uma pessoa que detém as informações, que seria tipo o chefe da vila, mas ele não tá lá porque ele faz teatro de marionete, né, das sombras, bem tipo quase asiático, esse teatro de sombras, e ele não tá, elas falam com a mãe dele e tal. E elas, ah, depois a gente volta. Aí elas dão a cartada do a gente é estudante da universidade, que essa é uma cartada muito usada quando você vai para vilas assim que são mais desconhecidas, mais hostis. Outro dia eu tava vendo um vídeo no YouTube de um cara indo em uma vila de ciganos na Romênia, e eles usam essa cartada para eles não serem expulsos de lá na surra,
Para
porque
gatinho não ser linchado.
não ser linchado, porque geralmente é uma galera que tá ali muito assustada, que não recebe visita, aí do nada chega um povo assim
É,
como quem não quer nada.
e às vezes, por exemplo, no caso dos ciganos, às vezes até de sofrer ameaça mesmo
É.
da população e tudo por eles estarem ali e tal.
Sim, ele sofre muita repressão do governo, então tem essa questão de que lá na Romênia, quando o pessoal vai visitar assim, eles jogam essa também, de que são pesquisadores de universidade. Elas falam que estão lá pesquisando sobre essa questão da cultura ainda do teatro de marionete e tal, não dá em nada, e elas voltam na casa. A casa tá lá de pé ainda. Entre muitas aspas, porque tá abandonada, vê-se que tá abandonada, e a Dini até fala, ó, as pessoas que estavam aqui, elas saíram nas pressas, porque os móveis estão todos aqui, ela consegue encontrar, inclusive, uma manta que estava embalada em plástico, não tinha sido nem aberta, e aí elas ficam com muita coragem, passam a noite nessa casa, porque eu entrasse ali, eu não tinha mais nariz.
Né? Coragem, viu? E ainda dizem, eu não sei se falam, eu não lembro agora, se falam para elas antes delas irem para casa, que elas falam que tem, que, tipo, não, aquela casa tem demônios. Alguém fala isso para elas
É depois que
depois,
elas
né?
já estão lá.
Bicha, eu já. Ah, tá bom, tchau.
E aí, a Maia tirou uma foto, né, do papelzinho que o cara tira no começo do filme,
Da
que
perna
ele arranca
dela.
da perna dela, e aí um cara, isso no ônibus ainda, é uma coisa que eu esqueci de comentar. O cara fala que aquilo é um amuleto de proteção contra maus espíritos, mas que quem fez aquilo, quem colocou aquilo nela, estava protegendo ela de maus espíritos porque mexia com espíritos piores ainda. E
Eu
eu fiquei
achei
só,
chique.
eita, pô.
Eu fiquei passado. Eu fiquei imaginando,
Ah.
gente, Ave Maria, o boy quer proteger ela de uns espíritos. Quem são esses cão que ele trabalha?
Né, o boy todo versado na Goethe, olha lá. E aí, ela fica vendo uma garotinha na casa, sendo que essa é a única garotinha que ela vê, porque é uma coisa que já deixa a gente meio alerta que na vila não tem crianças. E aí, tal hora, ela vê essa garotinha, e aí ela decide seguir e vê um parto acontecendo. Aliás, isso ela não vê, a gente vê só. O telespectador vê um parto acontecendo e você não vê a criança, você vê só o pai afogando o bebê. E quando elas vão no cemitério, as duas, elas percebem que tem muito túmulo de criança, que os túmulos lá são só uma pedra, assim, com o nome da pessoa, e aí as pedrinhas pequenininhas são os túmulos infantis e que tem muito, muito, muito.
E tipo, no dia que elas chegam, já tem uma procissão pro cemitério, já tá acontecendo um funeral. Aí no outro dia elas percebem que acontece outro. Então, tipo, isso deixa claro para quem tá assistindo que é recorrente, sabe? Que quase todo dia eu estou enterrando criança.
E aí elas ficam assim, quando elas vão no cemitério, inclusive, na porta, elas descobrem que por trás da placa atual tem uma placa falando que a obra do cemitério, que a cerca do cemitério e tal, quem fez foi o pai da Maia, É, e aí a Dini até fala: Nossa, seu pai não era querido mesmo, hein? Que até cobriram a placa dele aqui. E aí a gente termina descobrindo que, na verdade, o pai da Maia fez um pacto com uma entidade. Eles não mencionam entidades em momento algum, eles só falam de pactos e demônios e tudo mais. Fez um pacto para a Maia ser saudável em algum nível, que mais tarde a gente viria a descobrir qual seria esse nível. E por isso as crianças não conseguiam vingar. Por algum motivo as crianças não vingavam. E por isso o cara foi até Jakarta para tentar matar ela. E por isso a família dela foi ostracizada. Eles tiveram, aparentemente tiveram que sair corridos lá do lugar. Porque era uma coisa assim, até aparece a senhora que é mãe do chefe lá da comunidade, fazendo uma coisa assim, um rolê meio de magia ancestral. Eles até dizem que ela é uma xamã e tudo mais. Você vê que é uma coisa assim, de magia mesmo muito antiga, e que se as pessoas souberem em algum momento que a Maia é a Hayao, ela tá lascada. Porque se um cara saiu de lá para Jakarta para matar ela, imagine ela chegando lá de bandeja, assim: Oi, gente,
Sim.
cheguei. Tô querendo a escritura aqui da casa dos meus pais para pegar a casa e vender e ganhar dinheiro. E aí, em dado momento, ela sai para comprar uma comida para ela e para Dini, e a Dini fica sozinha. E a Dini é a típica personagem de filme, já dando spoiler alguns segundos antes, a Dini é a típica personagem de filme burra. Que é aquela que morre de burra. Sempre tem. E aí ela tá lá tomando um banho, puxando a água desse poço, como o Newton falou, puxando na manivela, assim, no negócio lá, num guincho. E aí chegam dois caras perguntando por Arraiu e tudo mais. E aí ela pega e fala. A Maia sempre ficava no tipo: Ó, fica na tua que eu resolvo. Porque ela
Sim.
sabia que a outra tinha a língua solta, a besta. E aí ela
E
fala: Ah, sou
ela
eu.
transparecia muito medo também. Inclusive lá
Sim.
na cena do cemitério, se não fosse a outra, a Maia, né?
Sim.
Se não fosse a Maia, elas tinham sido pegas, porque ela não ia saber nem mentir.
Sim. Aí ela pega e fala: Ah, sou eu, porque a gente passou a noite passada aqui. Aí o cara falou: Ah, é quando o cara fala: Ah, essa casa tem demônio, não é legal de ficar aqui. O fulano quer ver vocês. E aí ela disse: Não, pois ele tem os documentos dessa casa. Ele já fala, eles ficam dando verde. Eles ficam dando verde já para ela ir atrás. Ele já tá meio que sabendo que ela quer a casa, que ela quer os documentos da casa e tal. E aí ele fica e ela: Ah, não, mas deixa que eu vou lá depois, eu tô esperando minha amiga e tal. Não, mas tem que ser agora. Ele fica inventando mil e uma desculpas. Não, mas tem que ser agora porque ele vai para tal lugar. E ela: Ai, mas então amanhã eu falo. Não, mas é perigoso ficar mais uma noite aqui. Eles ficam com mil e uma desculpas, aí você já sabe. Puta que pariu, fudeu pra ela.
Sim, e ela é muito burra, porque, tipo, eles ficam ali e eles não entram na casa, porque eles podiam, tinha ninguém a impedir eles de entrarem ali e
Sim.
arrancar ela lá de dentro, né? Mas ela fica, tipo, no limiar da porta, tipo, antes da soleira da porta, e eles ficam do lado de fora falando com ela. E, tipo, eles não entram por causa de toda essa história da casa, né? Eles têm muito medo da casa, e eles
É
não
uma
entram.
comunidade, extremamente temente a essa questão de espíritos e tal. Tem uma hora que ela até fala: Ó, vou me matar aqui, vou virar um espírito e vou assombrar você. E aí o cara fica, para assim na mesma hora, porque eles têm essa temência muito grande aos espíritos e tal. E eles levam ela meio que numa estrada, mais uma vez, estrada entre aspas, né? As veredas de mata, assim. E ela percebe que vai rolar alguma coisa. A princípio, ela pensa que eles vão estuprar ela, alguma coisa do tipo. E ela até fala: mais um ponto no bingo de pessoas que morrem primeiro, que ela fala que não é virgem mais. E a gente sabe que filme com morte, assim, as primeiras pessoas que morrem são as que transam. Então,
Sim.
ela marca mais um ponto nesse bingo. Aí. Eles pensando, eles junto com o chefe da comunidade, que até deixa eu procurar aqui o nome. São os nomes complicados, porque, enfim. O Kisaptadi tá lá e eles preparam, eles estão num lugar meio que assim, com os monólitos e tal, tem umas pedras, umas coisas assim, eles amarram ela de ponta cabeça, e eles falam que os bebês nascem doentes por causa de uma maldição que o pai dela lançou sobre a comunidade e tudo mais, e que só vai parar quando ela morrer. E ela em nenhum momento fala que ela não é a Hayao, porque ela sabe que a Hayao é a Maya, mas ela não fala. Ela fica lá de cabeça para baixo, esperando as coisas acontecerem e tal, e eles meio que preparando ali alguma coisa para ela. E no fim das contas, eles não ficam demorando, enrolando, e chega lá a senhora, que é a xamã, e corta a garganta dela, como se fosse assim, um animal mesmo. Ela tá lá de cabeça para baixo, a velha corta a garganta dela e acabou ali para ela. Fim da linha. Ela morre. E aí a Maia chega em casa e não encontra ninguém. E ela começa a ficar muito, assim, aperreada com o que aconteceu, né? Desesperada, sem saber o que é que tá rolando. E aí é onde a gente tem meio que a explicação de por que a família da Maia ser tão ostracizada. Eles explicam o que é que aconteceu, que o pai da Maia era muito rico, era a pessoa mais rica da comunidade e tal, que todo mundo trabalhava para ele e a mulher dele não conseguia ter filho. E aí, quando eles tiveram a filha nasceu muito doente. E aí, ele meio que eles não deixavam a filha ter contato com o mundo exterior, então ninguém nunca viu essa criança. E
Sim.
aí, eles sequestram meninas de 5 anos. Três meninas especificamente, e aí depois que essas meninas somem, passa um tempo e eles finalmente veem a Hayao saudável. Eles nunca tinham visto a criança começa a sair de casa saudável e essas meninas continuam sumidas. E aí, segundo a comunidade, o pai dela num surto de loucura por conta dos demônios e tal, de quem quer que ele tenha feito o pacto. Num espetáculo do teatro lá das sombras, ele mata todo mundo e se mata, e termina que nessa a serva lá dele, a empregada dele, termina pegando a Hayao e salvando ela do que aconteceu, porque corria o risco da comunidade ali em pânico, ficar revoltada com as mortes que ele cometeu, porque ele mata todo mundo no Teatro das Sombras, tem uma grande banda e tudo mais, tem uma equipe, ele mata todo mundo e se mata, e essa empregada teme, supostamente, por a vida da Hayao e pega ela de lá, e muito provavelmente ela foi quem entregou a Hayao para essa tia, entre aspas. Que depois fica a grande dúvida se essa mulher era realmente uma tia, se era só uma conhecida que pegou para criar, o que é que foi que rolou.
É, isso não fica muito explicado, não.
E aí a gente vê que os partos são uma coisa, assim como o enterro das crianças, os partos são uma coisa muito recorrente. Acho que como a população tentando meio que ver se a maldição está quebrada, se a maldição ainda funciona. E aí está acontecendo um parto que a Maya observa do lado de fora, porque uma criança chama ela para ver, que é a mesma criança que aparece no início. E aí, quando a mulher pare, que o pai pega a criança nas mãos, a Maya vê qual é a maldição. As crianças, elas nascem sem pele. Completamente sem pele. E aí, para evitar o sofrimento, os pais terminam matando as crianças. E
Sim.
ela sai desesperada, assim, correndo, até que uma mulher acolhe ela no, numa cabaninha, assim, no meio do nada. A vila em si já é no meio do nada, mas tem essa cabana mais no meio do nada ainda. E eles começam a caça às bruxas, porque se deu errado, se matar a suposta Hayao não quebrou a maldição, é porque mataram a Hayao errada. Na verdade, a Hayao seria a Maya, que era realmente.
A
E
outra
eles
morreu de
começam.
graça, morreu de
Morreu
graça, de graça.
de graça, assim, só de burra que ela foi. E eles começam isso, e ela correndo desesperada encontra esse refúgio. Essa moça que acolhe ela diz que não acredita na maldição, e que o marido dela foi em Jacarta atrás de um médico para ver para ver qual era o parecer da ciência sobre essa questão, porque ela tava esperando um bebê. E aí a Maya descobre que o cara, o marido dela, que foi até Jakarta atrás de um médico, é na verdade o cara que tentou matar ela no começo do filme.
É o
Que ele não
plot do
acreditava
plot.
na ciência. Que aí desemboca em outro plot depois. E aí ela esconde a Maya lá, ela oferece até comida. Quando ela vai botar a comida, as pessoas chegam e procuram e terminam não achando. E aí os caras ameaçam estuprar a mulher grávida lá. É um rolê bem
Nossa,
pesado. E aí
horrível.
nessa parte ela faz, pronto, é nessa parte que ela faz a ameaça, não é a Jean. É nessa parte que ela faz a ameaça, que vai se matar na frente deles e vai virar um espírito que vai atormentar
Ela
eles.
coloca a faca no pescoço.
E aí eles saem, deixam ela em paz e ela diz pra Maya, ó, você fica aqui que é mais seguro. E a Maya, não, a gente tem que ir. Não, a gente tem que ficar em movimento, porque senão uma hora eles me acham, a gente tem que
Sim.
andar. Não, não pode parar, não. E aí, elas vão para o meio do mato, elas conseguem fazer uma ligação para a polícia. A polícia, como é um lugar muito isolado, o policial chega lá numa moto com o residente da vila, e aí depois ele vê toda aquela procissão, aquelas pessoas com tochas e tal, e ele percebe, putz, tá rolando uma coisa aqui meio bizarra.
É a
E
procissão do
aí,
fogaréu. A
tem
procissão do
isso,
fogaréu.
tem vibes zoeiras. E aí termina que ele é morto por a comunidade, porque enfim, ele é uma pessoa que não acredita nessa história toda. E a Rayu joga o celular dela para outro lado, porque ela sabe que o cara que estava com o policial vai ligar para ela. Enquanto eles vão para outro lugar, quando eles vão para o lugar que o telefone tá, ela corre para outro lado. E aí as três meninas que aparecem desde o começo meio que entram na cabeça dela, elas tocam ela, e aí ela tem a visão do que realmente aconteceu, que aí é o
Sim.
plot do plot, que o pai dela não conseguia ter filho realmente, e a mãe dela teve um caso com o chefe atual da comunidade, que é o Ki Saptadi, que
É o
por
filho
sinal
da velha que matou a amiga dela.
é o filho da xamã, sim. É o filho da xamã. E você descobre que o pai da Maia também era filho da xamã. Que ele foi filho de um estupro do pai dele, que antes dele era quem comandava a região. E aí tinha essa coisa dela gostar. Não, eu baguncei as coisas aqui. Ele não era filho, só quem era filho mesmo era o Ki lá.
Era só ele.
E aí você descobre que o Ki Saptadi era filho da xamã, e por isso ela tinha essa predileção para ele tomar o poder. Ela descobre a traição, ela vê a mãe da Maya saindo de dentro do quarto, e aí ela faz uma magia com eles dois para que essa criança nasça amaldiçoada. E aí quando a Maya nasce, ela nasce com essa questão de nascer sem a pele. Só que o pai dela, em momento nenhum, pensa em matar ela. E aí ele realmente, ela nesse feitiço, a xamã faz o Ki Saptadi esquecer de tudo que aconteceu, de que, na verdade, ele é o pai da Maya, né, da Hayu. E o pai dela fica muito triste, fica meio que enlouquecido, realmente. E ele, de fato, faz esse acordo com essas entidades. Ele sequestra essas meninas, ele faz esse ritual e faz uma marionete com a pele delas para que a Hayu, a Maya, possa ser curada dessa doença que ela nasceu, né, sem a pele. O que é efetivo. Só que toda a trama dele matar as pessoas e tudo mais foi um complô da xamã com o Saptadi. Como era um teatro de sombras, as pessoas não viam quem estava atrás. Então, ele matou todo mundo, e aí depois eles pegam o corpo do pai da Maia e cortam a garganta também, para quando as pessoas chegarem lá acreditarem na história que eles contam, de que realmente ele é quem estava por trás do Teatro de Sombras e matou. E aí as meninas pegam e falam, é um plot bem utilizado em filmes de terror, que é aquilo, a maldição vai acabar, a maldição vai ser quebrada, tudo vai ter paz, quando a Pele foi enterrada junto com os ossos das meninas, que tem um filme Ecos do Além, bem, bem, bem antigo. É capaz desse filme ser muito ruim, mas eu assisti
Pelo
criança e quando eu.
nome.
É capaz desse filme ser muito ruim, mas quando eu era criança eu achei milhões. Eu vou até ver agora, depois de grande, para ver o que é que eu acho dele. E tem também American Horror Story, a primeira temporada, e Apocalipse, que falam disso, de enterrar o corpo em um lugar onde o espírito vai finalmente conseguir ascender ou descender, sei lá para onde é que ele vai, né? E aí ela faz isso com a ajuda da buchudinha lá, que ajuda ela, que tá no
Sim.
meio do nada. Elas conseguem achar as marionetes feitas com a pele das três meninas e a ossada das meninas e enterrar tudo junto. E aí a grávida diz: Ó, vai ter outro parto hoje. Eu vou olhar para ver se a criança está normal e você dá um jeito de pegar o beco daqui. E a Maia fala: Não, vamos comigo para Jacarta e tal. E ela meio que fala que: Ah, minha vida é aqui, eu não tenho outra coisa para fazer. Eu moro aqui, minha casa é aqui, eu vou ficar aqui.
E
Vá que eu vou me.
aí também, nesse meio tempo, ela apresenta o bebê que nasceu e que não mataram, né? Que era sem pele e já tá grande, né? E aí eu fiquei muito com questionamento, porque assim, a cena é ótima, fiquei morrendo de nojo, mas a cena eu gostei, foi bem feita. Aí mostra que ela mantém esse boy, tipo, numa cabaninha assim, tipo uma cabaninha mesmo, assim, no meio do mato. E aí ela leva ela lá. E ela, tipo, aí ele pede comida, né? Ela diz que vai levar a comida. E mostra, tipo, que ela tá cuidando dele desde sempre, né? Só que aí eu fiquei me perguntando. E aí? Tipo, só foi isso? Só foi essa cena com esse boy. O boy não aparece mais depois. Não tem mais nada com ele. Inclusive, porque faria sentido ele aparecer de novo mais lá na frente, né? Quando a gente vai falar que a maldição vai ser quebrada e blá, 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 blá. E ele não aparece. E eu fiquei curioso, assim, gente, não vai aparecer nem ele com pele. Porque, por
Pois é.
exemplo, porque a maldição é reversível. Porque ela nasceu sem pele, né? A Maia nasceu sem pele. Foi ela que nasceu sem pele? Foi, né?
Foi, ela foi a
Pois é,
primeira.
ela nasce sem pele. Depois do rito, do sacrifício, das coisas, ela cria pele. Aí eu fiquei me perguntando, eu só achei essa ponta solta no filme, que, tipo, só apareceu aquele boy pra nada. É
Eles só
descartável.
espontam.
Acho que foi
Sim.
mais pra ter um impacto visual, eu acho, né? De você ver uma pessoa sem pele. Não sei,
Sim.
porque não adicionou em nada. Aí depois que ela leva ela lá, e elas têm esse papo aí, né? De que ela, ah, não vou sair daqui, não sei o que, a mulher vai, diabo quer ficar aqui.
Eles conseguem pegar a Maia e aí eles vão fazer o sacrifício certo agora, né, na cabeça deles, eles vão matar a Maia e reverter a maldição. E a Maia pega e começa a falar tudo pro Kisaptazi, o que aconteceu, na verdade. Ela era filha dele, que a mãe dele fez o feitiço, que ele foi uma marionete. É até uma coisa engraçada porque ele mexe com marionetes e ele foi uma marionete da mãe dele. Que tudo foi orquestrado por a mãe dele, que a mãe dele era a grande vilã da história. Que a maldição já tinha sido revertida por ela, que ela fez isso e aquilo. E aí ele começa a ficar meio incrédulo e ele percebe que é verdade, porque a mãe dele fica, não espera que isso aconteça, e ela fica em pânico mesmo, assim, ela fica muito nervosa, ela tem um meltdown lá na hora.
Ela não
E aí eles.
contava com o poder espiritual da gatinha de se comunicar.
Sim, é,
E aí
neta, né?
a gata ficou no
Neto da
choque.
bruxa.
Neta da
A neta
bruxa,
da
ela
bruxa
não
que não
contou com
queimaram.
isso. E ainda tem o babado que é a gatinha ainda dá a carteirada de filha, né? Ela ainda fica pai, tipo, apela para um parentesco. Que ela
Ela
fica ali,
fica
você
chamando de
vai
pai
me
do nada.
matar, mas você vai me matar do nada, gata. Nunca vi o boy na vida, mas aí, meu filho, na hora que pega a gatinha tá amarrada, e aí a velha lança uma, aí a velha também lança a carteirada dela, né? Bota a faca no pescoço, aí começa, ou eu ou ela. Ou você mata ela ou eu me mato.
E aí o que sabe tá de vendo as coisas erradas que ele fez, que ele matou uma menina em vão, que no caso foi a Dini, e que enfim, que ele passou vivendo esses anos de mentira, ele se mata E a dor da mãe dele de ser exposta e de perder o filho na frente dela é tão grande que ela termina se matando junto com ele. E aí, nesse momento, a gravidinha chega dizendo: Ó, gente, maldição acabou, Maia estava certa, a criança nasceu com pele tranquilinha, ok, foi de boas.
E aí também
E
tem
aí.
também tem um detalhe, que é quando ele vai se matar, né, na frente da mãe dele, ele pega a faca junto com a mão dela, tipo assim, você fez isso comigo, sabe? E aí eu acho que isso também foi o que mais impactou a véia pra véia se matar junto com ele.
Pois é. E aí a Hayao sai desesperada, né? Assim, vou pegar meu beco daqui, a bucha de antes que vai ficar. E ela sai correndo e encontra um carro que dá carona para ela. A cena lembra muito, 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 muitíssimo o final de Massacre da Serra Elétrica.
Sim.
A Sally entrando na carroceria do carro e tendo uma crise histérica. É basicamente a mesma coisa,
É porque
assim.
ela grita,
Só
vai, vai, vai pro cara
é, ela
e
dá uns gritos assim, ela só não dá aquele sorriso de nervosismo da Sally. Mas lembra muito, muito
Sim.
provavelmente foi uma referência. É, lembra bastante o que aconteceu. Até mesmo a roupa que ela tava usando lá, tipo, regatinha e calça, tava bem, bem Sally mesmo. E aí depois passa, né? Tem uma passagem de tempo de 1 ano depois. E novamente, as coisas aparentemente estão prosperando e uma mulher vai ter uma criança. É, só que ela começa a passar mal e ela se olha no espelho antes, pouco antes disso. E quando ela sai da frente do espelho, você vê no espelho o reflexo do espírito do diabo da véia, que não deixa de atazanar os outros nunca. E
Quer dizer,
aí.
acabou a maldição e se criou outra.
Aí começa outra. E aí ela pega, a mulher começa a passar mal e o espírito da velha devora o bebê. E acaba o filme. Tipo, o filme acaba em aberto, assim. A gente já falou nossa opinião sobre filmes acabarem em aberto. Eu achei um bom final.
Eu também, também
Eu achei
gostei.
um final incrível. A música do final é incrível também. Até mandei para os meninos no grupo. É um final incrível, porque, tipo, tem muitas histórias de filmes de terror, de livros e tudo mais, que contam muito isso, de espíritos que morrem, assim, com grande sofrimento, que eles ficam presos ao lugar, que eles trazem meio que destruição, revolta. É,
Sim.
que é basicamente o plot das duas temporadas da Antologia das Mansões, né?
Sim.
Que é a Hill House e Bly Manor. E é basicamente isso, ela morre, né, em grande sofrimento, sendo exposta na frente do filho e vendo o filho se matar por culpa dela. Então deixa ali para quem entende disso e mesmo para quem não entende, acho que ficou meio óbvio que ela vai ficar ali naquela comunidade para sempre. Ela
E
vai
também
ser.
tem o detalhe que ela devora o bebê, né?
É.
Ela devora o bebê. E ela vai virar essa alma devoradora de bebês. Já não é mais pela maldição antiga de nascer sem pele, já é agora essa velha que vai devorar as crianças.
Ah,
Que ela tá
para
dentro do
mim ali
espelho ali.
a solução é fretar um micro-ônibus e a galera
É, a
vazar.
gente sair dali e deixar a velha sozinha no espelho.
Enquanto morar ali não dá força para ninguém, não.
E eu não entendo, olha, eu não entendo essa insistência de pessoas de ficar no lugar que o negócio está acontecendo. Isso é muito comum em folk horror, das pessoas quererem ficar no lugar, bicho, o negócio está acontecendo, tu vai ficar aí, vai embora, louca.
Eu acho que é meio como quem mora em zona de risco de alagamento, de deslizamento de terra aqui no Brasil e tal. É uma população
Sim.
muito vulnerável, que tal hora tudo que eles têm ali, talvez eles não consigam nem transplantar, apesar de que a gente vê que ali tem muito mato. Então, assim, eles podem fazer a vila em outro pedaço de
Sim.
mato, outra vila nova,
A maldição
mas
vai
tal
junto, tá
hora.
tudo bem.
Espero que não, espero que tenha ficado no solo de lá mesmo. Mas assim. É, talvez seja uma galera que não tem nem como levar as próprias coisas, não sei.
Sim.
Ou eles não querem. O ser humano tem um apego material, né?
É
Eles
porque,
não querem
por
deixar.
exemplo, tipo, tem a cena da gatinha, né, da gravidinha lá, que fala que não vai que sair de lá porque a vida dela vai ser assim em qualquer lugar que ela for, sabe? Ela fala uma coisa do tipo, eu não lembro direitinho, mas é uma
É
coisa do
basicamente
tipo.
isso que ela fala.
É, e aí é muito sobre isso que tu tá falando mesmo, tipo, eu vou sair daqui e aí eu vou para onde? Aí como é que eu vou viver? Vou construir uma vida fazendo o quê? Sabe? Sem conhecer ninguém, sem... E aí eu acho que também tem isso, né? Tem essa questão de não abandonar o lugar, porque não tem como, não tem meios de sobreviver em outro lugar também, né?
Ah.
E aí esse filme tem alguns pontos dele que também que me deixaram muito surpreso e inclusive vão fazer pesar na nota final, que é a primeira coisa é que eu pensei, inicialmente eu pensei que esse filme ia ser um filme de Haunted House. E aí, tipo, eu pensei que esse filme ia ser várias coisas, eu acho que por isso me surpreendeu tanto. Porque eu pensei que esse filme ia ser várias coisas, ele foi virando, assim, uma outra coisa. Tipo, no começo, eu fiquei meio em choque, assim. Aí eu pensei, sei lá, que ia ser um rolê mais de sequestro de mulheres ou alguma coisa do tipo no começo. Pensei que ia ser uma coisa assim, uma violência direcionada para as mulheres. Porque a primeira cena é essa, né, do cara. Lá querendo matar a gata e tal, o cara estranho. Aí depois pensei que ia ser Haunted House, né? Ia ser Casa Assombrada o tema, porque elas chegam nessa casa antiga. E aí tem uma cena meio da amiga dela com cobertor, né? Que primeiro você pensa que é um espírito e é amiga dela. Aí eu não, então, né? Inclusive o filme faz essas brincadeirinhas. Aí eu pensei, não, então vai ser um filme de Casa Assombrada. E aí.
Brincadeirinhas bobas e gostosas do
Bobas e
filme.
gostosas. E aí virou de novo para um negócio de maldição e vai escalando, sabe? O filme vai
É,
escalando.
o filme em nenhum momento fica ruim, em nenhum momento fica
Não,
parado.
e ele te surpreende o tempo inteiro. Me surpreende. O começo para mim não foi parado. Logo eu falei no começo do episódio já. Primeira cena já me deixou impactado. E aí o filme ele vai mudando a narrativa vai escalonando assim no decorrer do filme, os acontecimentos vão virando, vão mudando, e você não te prende do começo ao fim. Eu acho que esse é um filme muito bom e que eu com certeza eu vou rever. É um filme que não solta a história de cara também, e justamente por causa disso, né? A história vai sendo solta aos poucos, justamente para ter esses momentos de virada de chave para ir te
É, plot
prendendo.
atrás de plot.
E aí, tipo, vai indo. Outra coisa que eu achei muito bonita nesse filme foi esse rolê do teatro com sombras. Eu acho que a gente já falou sobre teatro com sombras em algum outro filme. Se eu não me engano, foi no Candyman, aquele que tinha umas
É,
cenas com
que
teatro de sombra.
no remake eles contam a história do Candyman através dos anos com
Sim.
as sombras.
Eu sou apaixonado por teatro de sombras. Eu acho uma coisa muito bonita, muito lúdica, sabe?
Pois é, na Ásia é bem famoso e bem, como tu viu, né? Bem opulento.
E quando você usa isso no filme, na estética do filme, eu acho incrível. E tem uma cena nesse filme que foi incrível, que é a cena da morte das três meninas, que não, para não mostrar explicitamente, não mostra explicitamente, né, ele quebrando, porque ele quebra o pescoço das três meninas. A câmera foca só na sombra. Aí aparece, tipo, fazendo menção ao teatro de sombras ali com a morte das três meninas. Também achei incrível essa sacada. E é isso, eu acho que esse filme me serviu tudo. Eu fui expectativa zero, e eu acho que até se eu tivesse ido com expectativas, ele teria servido bem mais.
É, eu fui com expectativas e todas foram bem cumpridas.
E a Ásia tá me surpreendendo muito, assim, tem muita coisa boa, a gente fica muito preso em terror americano, terror europeu, que, né, que na verdade é mais recente. O terror europeu, quem sempre dominou foi os Estados Unidos, que dominou essa indústria do terror. E, nossa, eu tenho assistido uns filmes asiáticos, inclusive vou indicar logo aqui, talvez futuramente a gente faça um episódio que é o The Medium, é o Medium, que é muito bom, é um filme tailandês. E eu tô me surpreendendo, hoje eu assisti em Petgore para poder gravar aqui o um podcast com o Germano, e eu tô chocado. Como eu passei tanto tempo sem dar atenção pro terror asiático, e tem muita coisa boa, além do chamado.
Sim, além do chamado e do grito.
E do grito. Tem muita coisa muito boa.
Mas e aí, qual a tua nota, Newton, para esse filme, então?
Então, eu vou dar 4,5. Vou dar 4,5, porque o filme é muito bom. O filme é muito bom. Por todas as razões que eu falei anteriormente, eu acho que eu não preciso falar muito mais do que isso, porque eu elogiei o filme já do começo até aqui. Mas é isso, assistam um filme que vocês vão entender porque que ele é 4,5. E tu, Germano?
Pra mim é um 5, assim, fechadinho. Serviu tudo que eu queria, tudo que eu esperava. Serviu o que eu não esperava também, porque é sobre isso, né? O filme é cheio de surpresas.
Sim.
Serviu até o que eu não esperava. Então, assim, pra mim é um 5. Ficou muito na minha cabeça. Eu vou passar semanas pensando sobre esse filme. Eu vou indicar esse filme para as pessoas.
Ah, eu também.
É um filme que entrou, assim, no meu top tier de filme de terror. Porque realmente para mim é muito bom, então para mim ficou sendo assim 5 estrelas mesmo. E aí, lembrando que as notas são baseadas na nossa experiência pessoal como espectador. Ninguém aqui estuda cinema, se formou em cinema. A Isabela Boscov é outro canal, é outro meio aí que você procura para ver a gatinha
Beijo,
renomada.
Isabela.
Beijo, Isabela, linda. Para falar sobre essas coisas. A gente fala aqui mesmo sobre como os filmes atingiram a gente, o que a gente acha. É bem
Sim.
nossos critérios pessoais mesmo. Então, para mim, termina sendo 5 estrelas. Sobre onde ver o filme, mais uma vez, por a galera não dar tanta atenção para filme asiático, você não encontra ele em streaming. Provavelmente, talvez, você consiga encontrar no YouTube, porque ele foi muito indicado, ele foi indicado a bastante prêmios, ganhou muitos prêmios também. Ele é bem premiado, assim, no circuito asiático e tal, e foi muito indicado, tanto elenco quanto produção, galera do que mexe com som, fotografia, ele foi indicado e ganhou muitos prêmios em várias coisas. Então, talvez até tenha, não pesquisei, mas talvez até tenha para alugar no YouTube. Mas se não, não tem outro streaming. E aí, aquela coisa, né? Aqueles meios lá que a gente conhece, é bem facinho. Tem um grande problema, porque por ele ser um filme da Indonésia, alguns lugares que vocês vão encontrar esse filme vai ter uma legenda fixa em inglês. Mas se vocês procurarem direitinho, vocês conseguem achar com a legenda em inglês removível, e aí só taca a legenda em português por cima, que foi o meu caso.
Inclusive, eu assisti com a legenda em inglês. Mas é bom você baixar online, eu acho que sempre vai ter essa legendinha sobreposta.
Não, online vai, realmente. Mas eu baixei o primeiro e veio assim, aí eu fiquei incomodado e não queria ficar pensando em inglês. Aí eu peguei e fui atrás de um release que tinha a legenda não fixa. Tinha como desativar a legenda em inglês e colocar português por cima. E aí foi top. Enfim, vocês sabem como encontrar essas coisas. E vocês sabem também como encontrar a gente. @covidoterror, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você escuta a gente por o Spotify Mobile, tem a opção de avaliar a gente. Só entrar lá e dar as estrelinhas. Por favor, deem o máximo de estrelas que vocês puderem, porque assim como subiu as notas, assim como subiu o número de avaliações, a nota desceu um décimo. Fiquei triste com isso. Então, por favor, os gatinhos estão se esforçando muito, horrores, fazendo mil e uma coisa, mais o podcast. Então, se você puder, dê uma nota lá legal pra gente. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Você pode encontrar ela no apoia.se/covidoterror. A gente tem dois planos que são baratíssimos. O dinheiro que a gente pretende angariar com essa campanha de financiamento coletivo é para investir no podcast, porque, como vocês sabem, o podcast cresceu, tem spin-offs e tal. Nem todo mundo tem o equipamento necessário. Então é para isso mesmo, é para investir em equipamentos melhores, investir em um editor para ajudar o Newton com as coisas. É basicamente isso. E aí já, a gente já tem apoiadores, inclusive o grupo do Telegram já está rendendo. Volta e meia a gente dá belas gargalhadas lá com algumas coisas que o povo manda. E é isso, está acontecendo já. E aí, se você não pode, não quer, por algum motivo, ajudar financeiramente, você pode ajudar de graça, como eu falo sempre, engajando, comentando nas fotos, quando sai o episódio, comentando nas fotos, marcando a gente nos stories, compartilhando, no caso, o episódio nos stories e marcando a gente. O feedback que vocês dão para a gente pessoalmente é muito importante, agradeço, é incrível quando a gente recebe. Mas se vocês puderem também deixar um feedback nas fotos, nas postagens e tal, top. E recomendar também para amigos, que, como eu já tenho falado aqui, a gente expandiu bastante. A gente já tem isso em mente, essa linha editorial mais de abranger muitas coisas, muitos assuntos no Covil do Terror. E com os spin-offs a gente terminou abrangindo o nosso escopo bem mais. Então, tem episódio assim pra gente que gosta de qualquer coisa. E aí você pode mandar pra quem você gosta, mandar pro arroba, mandar pra amigos, mandar pra alguém da família. É, tem episódio pra todo mundo. Então, é isso. Vocês podem encontrar a gente nessas redes, podem apoiar a gente também dessas duas formas.
Então é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas. Está terminando mais um Covil do Terror. Tchau, gente. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau.